Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Ao cair da tarde, os borraceiros do Natal tinham continuado a cair por volta da madrugada e o sertão de Quixeramobim, o mais formoso de todo o dilatado vale da Ibipiaba, vestia-se cada manhã de novas galas ainda mais brilhantes do que as da véspera. A terra, que adormecia com o fechar da noite, já não era a mesma que despertava ao raiar do sol. Como se a houvesse tocado o condão de uma fada, ela transformava-se por encanto. E mostrava-se tão louçã e donosa da que paidez ia ter desabrochado naquele instante, como uma flor do seio da criação. Aí via-se realizada a graciosa lenda árabe dos jardins encantados, surgindo dentre os ermos e saros areias aí a invocação de um nume benéfico. A gentil feiticeira dos nossos sertões é a linfa, que descendo do céu nos orvalhos da noite, e nas chuvas copiosas do inverno, semeia os campos de todas as maravilhas da vegetação. Era tarde. O capitão Mor Campelo estava, como de costume, sentado em uma cadeira de altodar, forrada de couro e colocada no largo patamal, que se prolongava de um e outro lado pelo alicerce, como um passeio. O fazendeiro, terminado o jantar que naquele tempo era ao meio-dia, fazia regularmente a sesta até passar a força do sol, como ainda hoje se usa pelo sertão. Depois do que vinha sentar-se ali, no pórtico da casa, onde já se achava sua cadeira senhorial, trazida por um pajem. Abrigado pela sombra do edifício que é cair sobre o terreiro, entendia com os negócios da herdade e provia tudo, quanto dependia de suas ordens. Se era preciso, montava a cavalo e transportava-se ao lugar onde se fazia necessária sua presença, qualquer fosse a distância, e devesse embora voltar à alta noite ou pela madrugada. Em tudo isto, porém, não se afastava uma linha daquela gravidade metódica e pausada que formava a compostura de sua pessoa e que ele julgava um dever imprescindível de sua importância e reza. Nessa tarde, logo ao sentar-se, despediu o capitão Moro, pajem, para chamar a toda pressa o Ignácio Góis, que servia-lhe de vaqueiro da fazenda desde a morte do Loredo, pai de Arnaldo, o qual tivera por muitos anos esse emprego. Chegou Ignácio Góis quando o fazendeiro acabava de dar ordens a Manuel Abreu, o feitor. Que notícias nos traz da novilha? Ignácio Góis perguntou-lhe o capitão Mor de chofre. Qual, sor capitão Mor? A bonina da senhora doninha, disse o Góis embaraçado. A bonina, sim, desde ontem desapareceu e até agora ainda não deu conta dela. Que vaqueiro é um? Ingaciu Góis, que não sabe por onde lhe anda o gado. É uma coisa que não se explica mesmo, sor capitão Mor. Já bati todo este matão e nem sinal de novilha. Nunca se viu uma coisa assim. Faz a gente imaginar. Não tem que imaginar, Ignácio Góis. Desse amanhã cedo a bonina não estiver no curral. Ficamos sabendo que nosso vaqueiro só presta para curar bicheiras. O Ignácio Góis abaixou a cabeça e rirou-se humilhado em seus brios de vaqueiro pelo emoque do fazendeiro. Outros mais graduados e mais atrevidos do que ele não ousavam afrontar o senho do mandão de Quixeramobim. Dona Flor tinha assomado ao lume da porta, ainda a tempo de ouvir estas palavras. Não te aflijas, disse o fazendeiro, voltando-se para a filha, que a bonina reaparecer até amanhã. Se Arnaldo estivesse aqui, já ele a teria descoberto, replicou a menina com um ligeiro enfado. O capitão Mor ficara impassível, como se não ouvisse as palavras da filha e entre elas o nome de Arnaldo, cuja revolta procara por vezes nos últimos dias as explosões de sua colera. Um fenômeno singular se havia operado no espírito do dono da Uiticica. A mesma estranheza do fato inaudito de uma desobediência formal às suas ordens, actuando em sentido inverso, desvanecera a primeira e violenta impressão produzida pelo acidente. Essa anomalia explica-se muito facilmente. Era uma reação. Passada a comoção, o capitão Mor tornara ao seu natural, e na soberba do mando absoluto, que avassalava todo aquele sertão, nada mais natural do que abstrair-se da recordação importuna, a ponto de ter por impossível o acontecimento. Assim nos dias anteriores evitara toda a alusão ao caso inexplicável, e quando agora a filha pronunciara o nome de Arnaldo, ele já se tinha por tal modo imbuído da incredulidade, que o ouvira sem abalo. Dona Flor admirou-se dessa indiferença, a qual era para surpreender após o formidável arrebatamento que 3 dias antes excitara no velho a última evasão do sertanejo. O límpido olhar da donzela semblante paterno à significação daquele gesto, e não achou ali senão a calma e serena expressão da força em repouso. O capitão Moore erguera-se um instante e observava além na varreia, que dilatava-se em volta da encosta, alguma coisa que lhe excitara a atenção. Desceu então a donzela ao terreiro e foi sentar-se em bancos à sombra da oiticica, onde a acompanhou a Lina, enquanto Dona Genoveva tomava o seu lugar em uma cadeira rasa ao lado do marido. O Agrela, que desde o aparecimento do fazendeiro na porta, aproximara-se como de costume para estar às ordens, conversava com Padeté e eles, a alguma distância, recostado ao socalco do alicerce. Assim completou-se o painel de família que, ordinariamente, fazendo bom tempo e não sobrevindo incidentes, observava-se no terreiro da fazenda da Uiticica, à primeira hora da tarde, logo depois da sesta, quando o sol ainda forte não permitia o passeio aos vários pontos da herdade. Dona Flor parecia triste. A expressão séria de seu formoso perfil estava nessa ocasião ainda mais nitida e correta. Era sempre sim. Quando a alma assumia-se em profundo recolhimento, as gentes feições, que ela animava em sua expansão apresentavam uns tons puríssimos, como se fossem cinzeladas no mais fino jaspe. Desde a véspera desaparecera do curral Bonina, uma novilha de alvura deslumbrante, que entre outras o Capipores Comoras olhara por sua beleza para dar à filha, e desta receber o nome de uma flor predileta. Este sumiço e ainda mais a circunstância de não encontrar-se o rasto da res, o que fazia que presumir a morte da mesma, eram sem dúvida a causa da tristeza da donzela. Mas essa perda não bastaria para preocupar Lito com tanta insistência. Dona Flor tinha bom coração, e sem dúvida alguma distribuía a sua afeição com os brutinhos, seus companheiros de solidão. Como em geral todas as moças, ela gostava de cercar-se desses confidentes discretos e alegres sócios de travessura. Ela tinha ade ao seu cavalo, gostava de ver e afagar os bezerrinhos e novilhas, seus preferidos. Fazia sassaltar as cabrinhas e erguerem-se direito sobre os pés até a altura de seu rosto, para receberem uma carícia. Queria bem as suas graúnas e sabiás, gostava de garrular com o seu periquito. Mas as efusões de ternura, em que se derrama o coração afetuoso de outras moças, que fazem de um passarinho um idílio e de uma corça um romance, é o que não tinha Dona Flor, não fria, mas esquiva e comedida na manifestação de seus sentimentos. Seu pai inspirava-lhe profunda veneração, e sua mãe extremos de amor, entretanto esse afeto sincero, capaz da maior dedicação. Apenas denunciava-se pela meiguice inalterável com que ela deixava-se adorar por esses entes queridos. Acaso pressentia ela que não podia dar-lhes maior jubilo e felicidade do que essa de confiar-se ao seu amor? Talvez, mas era sobretudo efeito de indole. Sua alma delicada e altiva tinha um recato natural que a resguardava e impedia de abrir o íntimo seio aos olhos, ainda mesmo dos que mais queria. Dona Flor afligira-se quando soube do desaparecimento da novilha, mas essa mágoa já se teria desvanecido, se não encontrasse alimento. Quando um pesar qualquer nos aflige, e desprendendo o rito das inimpressões exteriores, obriga ao recolho, muitas reminiscências e pensamentos sopitados na memória adormecida surgem aos olhos da alma então voltados para o íntimo. Assim aconteceu a donzela. O fato ainda recente da revolta de Arnaldo foi o primeiro que despertou em seu espírito e absorveu-lhe as cismas. O sertanejo era seu colaço e camarada de meninice. Embora depois de certa epocha suas existências, a princípio unidas pela intimidade infantil, se tivessem apartado na adolescência, que a chamava cada um ao seu diverso destino, todavia ela ainda conservava ao seu companheiro a amizade que lhe consagrara em criança. Demais, bastariam para incomodá-la a aflição que essa desavença causava à justa, sua mãe de leite, a quem ela muito queria, e a desconfiança do desgosto que seu pai sentira com a ingratidão do filho Louredo, criado por ele e tão estimado sempre. Destas magoas recentes, o espírito da donzela remontando inevitavelmente aos acontecimentos anteriores, recordou a visita de Marcos Fragoso com seus amigos ao Uiticica, e daí enleou-se pelas reminiscências ainda vivas de sua viagem ao Recife e das festas que lá assistira. Então já desvanecidas novidades deviam causar-lhe a filha do sertão. Acudiram-lhe à mente ideias envoltas e ignotas que sua imaginação candida não sabia formular e lhe as apresentava apenas em vago esboço. Muitas daquelas donzelas e das formosas que haviam concorrido às festas tinham seus cavalheiros que se nesses jogos as tomavam para rainhas de suas façanhas e gentilezas, antes e fora da ilha lhes rendiam o culto de seu afeto e viviam captivos de sua beleza. De algumas soubera que já eram noivas, e de outras que não tardariam a ser pedidas. Teria ela flor, também algum dia, o seu cavalheiro que fizesse proezas para merecer-lhe um olhar. Possuiria o belo parecer e outras prendas do Marcos Fragoso. Ou excederia no garbo a pessoa e gentileza das ações. Depois imaginava que esse cavalheiro, ainda seu desconhecido, chegava ao Iticica. Ela o via falando na sala com seu pai, era elegante vestido a primor. E de uma nobreza de gesto como só a podiam ter os reis, mas não lhe via o rosto. Então seu pai chamava as palavras que lhe dizia e o mais que se passava. Nunca o adivinhou seu espírito que neste momento perdia-se em um tropel de confusos pensamentos, enquanto leve rubor acendia-lhe a niviatez. Alina também estava triste, mas as suas próprias mágoas mavam menos do que a melancolia esgazanadora de sua companheira. A orfã, ao contrário da filha do capitão Mor, tinha uma dessas naturezas que não sabem viver em si e para si, mas carecem de transportar-se para outras, em que se difundam, e de quem recebam o estímulo que não encontram no próprio seio. Ao inverso das parasitas, que absorvem a seiva estranha e nutrem-se dela, estas naturezas, prodigas, transmitem a sua substância. São como as flores privadas de estigma, que só são para comunicar o seu pólen ao seio das outras, e como estas não dão fruto na própria árvore, também elas não sabem sentir senão as alegrias e as tristezas dos seres a quem amam. Alina, chegando ao terreiro, ainda vira o Inácio Góes e perguntou à dona Flor. — Que disse o vaqueiro Flor? Na respondeu concisamente a outra. — Então não há esperança? Dona Flor respondeu com a cabeça, fazendo gesto negativo. — Coitada da bonina, murmurou a orfã. E mais pesarosa da perda da novilha do que a própria dona, levou a mão aos olhos para esmagar as lágrimas que borbulhavam e ficou-se a olhar para a companheira, buscando adivinhar-lhe os tristes pensamentos para repassar-se deles. Logo que as duas meninas se haviam sentado nos bancos da Uitsica, o Agrela, que as vira esguelha dirigirem-se para aquele ponto, achou jeito e tornar a ambulatoria a sua prática e principiou a percorrer o terreiro ao lado do capelão. Sua direção aparente era o muro em sócio, espécie de barbacão, levantado em volta do terreiro. Tinha ele, porém, uma linha objetiva, que seu olhar indicava a cada instante fitando-se rápido, mas veemente, no formoso semblante de Alina. Por isso, a cada da volta, a linha declinava, formando um zigue-zague, que não tardava a cortar em uma de suas projeções a área coberta pela colapa frondosa da Oitícica. Padre Teles, que talvez por indícios anteriores percebera a estratégia do ajudante, prestava-se de boa vontade à manobra, mas com disfarce para não acanhar o rapaz. Foi mais adiante a complacência do capelão, pois ao passarem junto os bancos, deu-se por fatigado, sentou-se reivindicando ao companheiro o lugar, que ficava ali à direita entre ele e a moça. — Aqui disse, travando familiarmente do Agrela pelo braço, vamos descansar um tanto. O mancebo ao sentar-se roçou de leve e sem querer a saia de Alina e, distraída e voltada para a flor, não se apercebera da aproximação dos dois passeadores. Sentindo o frolido de suas roupas, a moça acudiu surpresa para retrair-se com um movimento mais assustado e evasivo do que exigia a circunstância. Compreendeu Agrela a significação dessa repulsa e ergueu-se de pronto. Não foi minha culpa, mas do senhor capelão, disse ele com um azedume, que debalde buscou diluir no tom galhofeiro. Tem lugar, murmurou Alina. Com estas palavras a moça erguera os olhos e fitou-os no semblante de Agrela com um gesto tão meigo e compassivo que parece probrar-se com ele mesma de o ter magoado. Esse lugar é de outro, eu sabia, respondeu o mancebo com a mesma acrimonia. Alina corou, curvando a fronte como para subtrair-se ao olhar que penetrava-lhe os seios d'alma. Padre Teles tinha se aproximado de Dona Flor a pretexto de a consolar da perda de sua novilha favorita, mas talvez para deixar em liberdade o ajudante de quem era camarada e cujos amores desejava favorecer. Aproveitando o ensejo, Agrela dirigiu ainda algumas palavras rápidas à moça. Essa melancholia é pela ausência dele, não se aflija. Tenho ordem de descobri-lo, vivo ou morto. Arnaldo, balbuciou Alina. Ah, sim, eu cumprirei em sua intenção. Não me agradece, concluiu o mancebo com ironia. moça não pode falar, mas exprimiu seu pensamento por um gesto eloquente, cerrando ao seio as mãos laçadas para a prece. Nessa ocasião voltava o padre Teles, e a grela apartou-se com ele do grupo das duas moças.